Olá a todos. Em primeiro lugar, a cumprimentar a ordem dos engenheiros técnicos, pedir dizer desculpa pelo pequeno atraso que temos no início da reunião, que tem a ver com o facto de estarmos já há algumas horas em audições sobre o tema e, como compreendem, o tempo também vai derrapando, digamos assim. E, por isso, também, em como coordenador do Grupo de Trabalho, pedir essa desculpa. Dizer que estas audições são no âmbito das apreciações parlamentares 48 e 49, sobre instalações elétricas particulares e instalações de gases combustíveis em edifícios. Temos connosco a Ordem dos Engenheiros Técnicos, na pessoa do Sr. Bastonário, Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes, e do Sr. Vice-Presidente, Engenheiro Técnico António Lousada. Dizer que estão presentes todos os grupos parlamentares que têm estado neste Grupo de Trabalho de Energia, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Topa e o Sr. Deputado Joel Sá, do Partido Socialista, eu próprio e o Sr. Deputado António Eusébio, do Partido Comunista Português, que ainda ordem aqui mais fácil, o Sr. Deputado Bruno Dias, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor Sousa, e também está presente o Sr. Deputado Elvira Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS. Sem mais demoras, passava-vos a palavra.
Muito boa tarde. A Ordem dos Técnicos tem, neste caso particular, uma posição que eu até diria que é curiosa, porque estamos de acordo com o documento que o Governo aprovou, com o decreto-lei, com os dois. E estamos de acordo com as duas propostas do PC e com a proposta do Bloco, relativamente à energia. Olha, então, como é que isto é? Não é bem a coisa toda do círculo, mas, de facto, a proposta do Governo, e na altura fomos ouvidos, mas não nos foi dado crédito às nossas propostas, traz alguma simplificação e isso é desejável e traz responsabilidade para os técnicos. Mas tem uma pecha enorme que nós, aliás, nós mandámos um documento para aqui. Nós já há mais de 10 anos que batalhamos pela obrigatoriedade da existência de projeto em todas as instalações elétricas. Isso tem que ficar. Assim, não é aceitável que não haja projeto de instalações elétricas. E na altura, 2009, foi pedido um parecer pelo Instituto da Construção ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em que, se há entidade que tem mérito e uma total isenção nesta matéria, é o LNEC que reafirma que é preciso que exista projeto para todas as instalações elétricas. O mesmo, na nossa opinião, para os problemas do gás. E, portanto, daí nós dizermos que estamos de acordo com a proposta do Governo, mas que a posição do PCP clarifica alguns pontos e a proposta, na nossa opinião também, a proposta do Bloco clarifica em definitivo quando, no artigo 5º, põe as coisas de uma forma clara, que é obrigatório a existência de projeto elaborado por projetista para efeitos de execução de instalações elétricas. Ponto. Acho que é isto mesmo que é preciso, porque todo este edifício legislativo ou assenta neste pressuposto que é obrigatório a existência de projeto de eletricidade para todas as instalações ou não. E, portanto, seria coisa diferente se essa obrigatoriedade não existe. Aliás, é muito estranho como é que durante estes anos todos como é que estes anos todos não é obrigatório o projeto de eletricidade e é obrigatório o projeto de incêndio, o projeto de ITED, das comunicações, e não era obrigatório o projeto de eletricidade. Para nós sempre foi um paradoxo. Diziam-nos que era por falta de técnicos, isso não é verdade, não existe.
Depois, também sobre as inspeções, as questões também são conhecidas e, portanto, para nós é preciso o projeto para todas as instalações, é preciso um responsável pela exploração nos casos das instalações com alguma dimensão, é preciso que a execução seja feita por alguém credível e que execute o projeto que é elaborado e não faça umas coisas, como hoje nós sabemos que é feito, não é? Portanto, agora, como é que é possível pegar nestes três diplomas e fazer um bom diploma? Eu acho que era um trabalho, que era um desafio que nós queríamos lançar aos partidos e também ao Governo para conseguirem fazer um bom projeto e uma boa lei sobre eletricidade. Até porque nós temos muitos desafios em termos disso no futuro. E, portanto, sobre esta matéria, podemos entrar, aliás, nós já mandámos alguns comentários mais sobre a existência ou não e a obrigatoriedade de haver uma auditoria, de haver uma fiscalização, quem substitui a antiga CERTIEL, como é que isso funciona. Bom, eu acho que não vale a pena discutir isso muito mais se este primeiro pressuposto não estiver consolidado. E, portanto, para nós e para já, não vale a pena estarmos a gastar tempo, é isto que nós dizemos. Se este primeiro pressuposto for aceito e estivermos de acordo, estamos disponíveis para trabalhar no pormenor. Aliás, nós temos feito uma série de sessões pelo país com os nossos membros e há alguns contributos mais precisos e mais específicos, mas se este pressuposto não for válido, nós não estamos disponíveis para participar, porque assim, um estudo que nós fizemos e que também demos conhecimento, o que acontece hoje é que um prédio com 8 fogos e 2 lojas, ou seja, pode ter 4 pisos mais de chão, não precisa de projeto de eletricidade. O que é uma coisa que poucas pessoas acreditam que isto é assim que funciona hoje. E eu pergunto quem é que está tranquilo num prédio, já não falo de uma vivenda, mas num prédio de 8 fogos e mais 2 lojas no rechão que não tem obrigatoriedade de projeto de eletricidade. E obviamente que nós não estamos de acordo que exija uma ficha eletrotécnica que substitui o projeto de eletricidade. Não é possível isso. A ficha eletrotécnica é um elemento identificador, mas não nos traduz aquilo que nós precisamos para a instalação elétrica em si. E depois, nós assistimos a esta situação há muitos anos, que é um conjunto de fogos em meio urbano, que são sempre de madrugada e que são sempre por causas não identificadas. Claro que tem a ver, na nossa opinião, aliás há um estudo sobre isso, com as deficientes condições das instalações elétricas. Outro problema agora se levanta, e se poderá levantar, é como é que se faz uma vistoria das instalações elétricas antigas. Bom, tinha que se arranjar um mecanismo. Agora, há uma coisa que para nós também é outro paradoxo. Hoje, para vender uma casa, para comprar uma casa, pedimos o certificado de energia, de eficiência energética. Que eu acho que o que hoje se paga, paga-se mais à ADN do que ao técnico. E, portanto, é uma verdadeira forma de financiar uma agência que tem representantes e que não sabemos bem o que é que evita o dinheiro. E, portanto, acho que nós já colocámos essa questão e colocámos-a de novo. Nós não aceitamos essa situação. E, portanto, acho que é... não queria classificar, porque nós não somos muitos a classificar, mas é injusto que se pague mais para registar o certificado online que ao técnico que faz a inspeção. E, portanto, agora, como é que se exige numa escritura a certificação energética e se tem projeto de eletricidade, se a condição da instalação elétrica está boa ou está mal, ou se está em perigo, é irrelevante. Bom, eu acho que são estas contradições que era também uma altura de as levantar, como aliás também sobre a condição sísmica. Ninguém está preocupado com isso, faz-se uma compra e não há nenhuma... Assim, nós achamos que, por exemplo, nestas coisas todas, quando foi este sismo agora 4.8 em Arraiolos, eu estava na sede ali no Rocio e aquilo tudo mexeu. Eu disse, epá, se mexeu, pelo menos até aos 4.8 nós aguentamos. Até foi um edifício que nós reabilitámos e, portanto, criámos condições de segurança, esperamos que sejam suficientes. Mas é também intrigante como é que não se continua a não exigir um certificado de condição sísmica, porque nós, o que nós dizemos é assim, nem todos os prédios podem ter a mesma condição sísmica de um hospital ou aqui da Assembleia da República. Nós sabemos que há uma graduação de prédios que não têm todas as condições. Mas o consumidor que vai pagar uma fortuna por uma casa devia saber, eu estou a comprar uma casa que não tem um certificado, que tem uma instalação elétrica deficiente ou que só resiste a um sismo de grau 2. Mas eu não tenho dinheiro para ter uma coisa que resista a um sismo de grau 7 ou que tenha uma instalação elétrica eficiente. E o senhor estava consciente disso. O problema que existe hoje é que as pessoas compram, o consumidor compra e não tem nenhuma noção que está sentado, está deitado num barril de pólvora disponível para arrebentar a todo momento. É esta questão de informação e de confiança pública que nós achamos que era muito importante que a legislação produzida agora e daqui para a frente, que todas as pessoas estão mais alertas para os dramas que nós temos tido e as catástrofes que nós temos tido nos últimos anos, no último ano, nomeadamente, pelo menos para que as pessoas estivessem sensíveis e tivessem alerta para estes problemas. Penso que é tudo para já e estamos disponíveis para colaborar.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, referir que agradecemos todos os contributos, mesmo aqueles que estão fora do Grupo de Trabalho de Energia, mas obviamente também não lhe quis obviamente cortar o contributo, porque é um contributo relevante até também para o contexto da própria Comissão de Economia, mas dizer que está fora do âmbito desta apreciação parlamentar. Sr. Pedro Bruno Dias tinha pedido a palavra para que efeito?
Eu queria solicitar, se houvesse acordo, que pudesse o PCP, neste caso, iniciar as perguntas.
Se ninguém se...
Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava só de começar por agradecer e saudar a Ordem dos Engenheiros Técnicos pelo contributo para esta discussão, manifestar naturalmente o interesse no sentido de podermos contar, para além desta abordagem que já foi feita na intervenção inicial do Sr. Bastonário, relativamente, digamos, a esta concordância com o sentido geral dos diplomas, né? Não só um decreto-lei, são dois, essa concordância geral com o sentido dos diplomas, mas também a concordância geral com o sentido da proposta do PCP e com a iniciativa do PCP, que não é, de facto, de contrariar ou propor a revogação dos diplomas, pelo contrário, é, nestes aspectos muito concretos e específicos, propor a melhoria e a correção de alguns aspectos que nos chamaram a atenção e que deviam ser reponderados nesta discussão que quisemos, de facto, suscitar. E, por isso, agradecer e manifestar o interesse por o prosseguir dessa reflexão e desse contributo, mais ao grau de detalhe, tratando-se aqui, digamos, de dois aspectos confluentes que têm a ver com a intervenção também que fez e com as propostas, a conjugação da proposta do PCP com a conjugação da proposta do Bloco de Esquerda, que têm a ver com, digamos, uma preocupação que é de não deixarmos degradar níveis e padrões de segurança, com outra preocupação de prosseguir um caminho de elevação de padrões de segurança. Ainda há pouco estava aqui uma outra entidade a ser ouvida no grupo de trabalho, que falava do grande avanço que significou, há muitas dezenas de anos, a introdução das fichas eletrotécnicas, quando nada existia.
Sim.
Passamos do nada para as fichas. O que a Ordem dos Engenheiros Técnicos nos está a dizer é que agora está na altura de passar das fichas para o projeto. Isso significa um sentido de desenvolvimento e progressão num determinado objetivo. Aquilo que desencadeou este debate e a apreciação parlamentar do PCP aos diplomas em causa é que, em largos aspectos concretos, do ponto de vista da segurança das redes, o que nós estamos a assistir é o contrário, é o movimento contrário. É de procedimentos de segurança que se considera que deixam de ser necessários. E que nós, ou que são aligeirados, ou que são dispensados por isso simplesmente, e que nos merecem alguma preocupação. Portanto, há aqui estas duas vertentes e estes dois sentidos de movimentação, digamos, em termos de organização do próprio setor e da própria, não do setor em termos económicos, mas das instalações destas unidades. Separar as águas entre a simplificação administrativa e procedimentos e padrões de segurança. Julgo aquilo que o Sr. Bastonário agora nos coloca, e ao trazer até outros aspectos e outras discussões de âmbito mais conexo, mas fora do aspecto de energia, é uma preocupação que nós temos vindo a observar e que nós sentimos, que é a mercantilização da segurança e a comoditização da segurança, que é passarmos da preocupação das normas e padrões de segurança para uma espécie de procedimento ou mecanismo em que já quase que se perde pelo caminho a perspectiva do que deu origem a essa preocupação, e passamos para outro tipo de atividade que não queremos voltar a ela. Atividade, isto é, passamos para outro tipo de circunstância, de organização, de inspeções. Ainda a crítica que foi feita no debate em plenário relativamente ao que existia de antes, e que nós não queremos voltar ao que existia de antes, queremos é corrigir aspectos que nos parecem que são de ter em conta e de considerar. Dizer ainda que, do ponto de vista da avaliação das instalações, esta perspectiva de esperarmos 20 anos para iniciar inspeções periódicas, que é o que está no decreto-lei, nós não pensamos que isso seja aceitável. Mas também a questão da própria avaliação do projeto que é apresentado para o projeto de rede, o projeto de instalação. E queria também trazer esta questão, convidá-la a pronunciar-se sobre isso e ter em conta a nossa perspectiva. Nós acreditamos e confiamos nos profissionais do nosso país, e não aceitamos que alguém possa pôr em causa o profissionalismo, a qualidade e a valia técnica, seja de quem for neste aspecto, de uma forma geral e abstrata, como se fosse uma espécie de um anátema que se possa lançar sobre alguém. O que dizemos é que o indivíduo mais competente, mais capaz, de mais qualidade técnica, não está imune ao erro. Nenhum ser humano está. E uma pessoa de elevadíssimo gabarito pode ter a certeza absoluta que um determinado projeto está sem erros, e pode haver um lapso, pode haver um erro. Inclusive, os próprios meios tecnológicos utilizados na elaboração do projeto não são imunes ao erro. Porque alguém os programou, porque alguém os concebeu. Eles não apareceram do mar, não é? Dito isto, esta regra técnica de segurança, da redundância de sistemas, em que a verificação de projeto não significa nunca pôr em causa a competência ou a valia técnica do autor do projeto é para nós um elemento que nós queremos deixar claro. Para partilhar isto com os senhores. Não é a perspectiva de alguém está a pôr em causa a competência de quem projeta. Nada disso. É mesmo do ponto de vista da garantia, até da salvaguarda, de que depois não seja tarde demais, porque os seguros de responsabilidade e a reputação técnica de quem faz, pode ser tarde demais para ir buscar isso tudo se algum problema acontece. E, portanto, o momento melhor para evitar os erros é quando o risco é menor. E termino só com esta questão, que é uma questão relativamente nova que nós não colocámos ainda hoje. Não colocámos hoje nestas reuniões. Tem a ver com a dispensa de instalações relativamente ao gás. No Decreto-Lei 97, em que a dispensa da obrigação estabelecida no Decreto-Lei relativamente a instalações de gás tem uma incidência que nós propusemos que seja retirada, que é de dispensar edifícios de habitação em que o promotor da obra opte pela exclusão da instalação de gás, porque isto pode ser propício a situações de risco. No futuro, quer dizer, isto pode criar problemas até de... Agora, há aqui um aspecto que nós também, se calhar, temos que ter em conta e olhar para ele de outra forma, que é alargar essa dispensa aos edifícios ou frações abrangidas pelo âmbito de aplicação do Decreto-Lei 50/2014. Ainda não tratámos disto nestas reuniões, mas temos que olhar para isto de alguma forma. Este é o famoso, se calhar famoso, pelos piores motivos, Decreto-Lei da Reabilitação Low Cost. E eu gostava muito de ouvir a opinião dos senhores sobre isto quando fosse a altura das respostas. Se não temos também que ter em conta esta exclusão ou esta exceção e reponderar de outra forma na alteração a este decreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Passava então ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Topa.
Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Bastonário e o Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Eu gostaria de confirmar também esta pergunta do deputado Bruno Dias acerca do seguinte. Eu gostaria de saber se a Ordem dos Engenheiros Técnicos concorda que os projetos, de acordo com uma alteração proposta pelo Partido Comunista Português, se concorda que os projetos elaborados por engenheiros ou engenheiros técnicos tenham uma entidade tutelar para dizer se os projetos são bem ou não. Aliás, o deputado Bruno Dias refere expressamente que é bom que haja uma entidade a tutelar esta situação.
Não disse entidade, isso é redundância.
É uma entidade, aliás, a entidade, o vosso projeto refere à entidade inspectora de instalações elétricas de serviço particular. Portanto, esta matéria é... Porque o projeto, o decreto-lei não prevê essa situação, não é? E, portanto, se os engenheiros técnicos acham que devem ter que... Na vossa opinião, acham que deve haver alguém que diga se o projeto da instalação elétrica... De gás, não, mas de qualquer maneira o projeto de instalação elétrica está bem elaborado. Aqui há bocado, nós numa audição, ouvimos aqui alguém dizer que seria bom haver inspeções, haver análise de projetos, porque muitos dos projetos são feitos por desenhadores e que os engenheiros e os engenheiros técnicos subscrevem de uma forma muitas vezes indiscriminada. Gostaria de saber se vocês sentem isso. Sentem que há muitos técnicos da vossa classe que subscrevem, ou que ouvem dizer, que subscrevem projetos de desenhadores sem fazer uma análise desse mesmo projeto e sem verificar se esse projeto está em conformidade com regulamentos e com lei. Relativamente às instalações de gás, eu gostaria de saber se concordam na totalidade com a legislação, com o decreto-lei relativamente às instalações de gás, ou se há reparos a fazer a esse tipo, a essa mesma legislação.
Carlos, por aqui. Muito obrigado, senhor. António Topa, passava ao Sr. Pedro António José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Antes de mais, cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro Augusto Guedes, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente. Agradecer a vossa vinda aqui, deixem os vossos contributos, a vossa análise também sobre este decreto e deixar-lhes aqui apenas algumas considerações do trabalho que também temos vindo a fazer. Dizer-lhes que defendemos já em plenário o aumento dos padrões de segurança, que é fundamental sobre estas matérias, que em termos de competência que consideramos que deve ser exercida pelos engenheiros e engenheiros técnicos devidamente credenciados sobre estas matérias, portanto não há dúvida nenhuma aqui e já o defendemos também. Acreditamos que este decreto tem a sua vantagem em termos de modernização administrativa, pois evita que o cidadão venha a ter uma sobrecarga de encargos, que venha a ter uma demorada tramitação dos processos, quando é incontornável todas as obras executadas com esses projetos serão inspecionadas. E pergunto-lhes apenas aqui se consideram que se as auditorias são a garantia de segurança ao fim e ao cabo para todos. É só. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Eusébio. Passava a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da Ordem dos Engenheiros Técnicos e na pessoa do Sr. Presidente, agradecer a sua presença. Agradecer também a intervenção nacional e inicial, a sua intervenção inicial, que foi bastante clara sobre alguns aspectos que têm a ver com a qualificação, digamos, da própria ação técnica dos profissionais que têm a responsabilidade de zelar pelo bom projeto e pelo bom funcionamento do mesmo, quer no que se refere às instalações elétricas, quer no que se refere às instalações de gás. Portanto, digamos, o fio condutor dessa posição é comum às duas especialidades, digamos assim. E no caso concreto dos decretos de lei em apreciação, há dois tipos de preocupação que moveram a nossa apresentação de propostas, da nossa parte. A primeira é, digamos, simplificar e tornar, digamos, mais clara a responsabilização dos donos da obra, para que os vários projetos de especialidade tenham, efetivamente, uma chancela técnica ou profissional que lhes dê garantias de qualidade e também de responsabilidade, de assunção de responsabilidade no futuro, caso essas instalações ou esses projetos não tenham a devida conformidade com as regras e as cautelas que cada uma dessas especialidades requer. E a segunda, portanto, desse ponto de vista, a proposta do Bloco de Esquerda é simplificadora, mas também é uniformizadora em relação à definição de padrões de qualidade, de segurança e de responsabilidade futura. Não é? A outra dimensão da proposta tem a ver com a avaliação e o controle de execução dos vários projetos de especialidades. E também aí fazemos alterações ao artigo 9 que nos parecem cirúrgicas, no sentido de tornar esse processo mais claro para todos, não é? Para todos os intervenientes, para os putativos proprietários futuros das várias frações e para os donos das obras quando elas estão em projeto ainda de execução, não é? Portanto, eu queria perguntar à Ordem dos Engenheiros Técnicos se nestas duas dimensões quais são as alterações que se justificam. Portanto, já deu aqui alguma indicação em relação a concordância com aquilo que nós fazemos relativamente às instalações elétricas, e é apenas em relação ao Decreto-Lei 96 que nós temos propostas concretas, mas no que refere ao Decreto-Lei 97 de 2017, como é sobre as instalações de gás, há um conjunto de pareceres e de entidades que têm chamado a atenção para um certo, eu não diria laxismo, mas risco de laxismo no futuro, se o legislador abrandar os padrões de segurança e de qualidade técnica que essas instalações têm de passar a obedecer. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos justificada as alterações que foram sugeridas até agora pelos grupos parlamentares do PCP e nosso, obviamente, mas também queremos saber se, para além destas matérias que são abordadas, não haverá outras que, em linha com aquilo que disse da necessidade de tornar, olhar para o projeto, para o processo de construção de forma integrada e requerer exigências e padrões de segurança e de qualidade noutras especialidades, como o caso sísmico, o risco sísmico que referiu, e na minha opinião bastante acertadamente e bastante oportunamente, se não seria bom uso perspectivar um conjunto de alterações que corrijam muitos desses anacronismos que aparentemente o processo de comercialização ainda incorre na atualidade.
Obrigado, Sr. Dr. Sousa. Sr. Dr. Aldo Armenal, do CSPP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar o Sr. Bastonário, Sr. Vice-Presidente. No fundo, as perguntas foram feitas. O que eu gostava era, no fundo, solicitar-lhe ajuda e ver se o nosso entendimento tem algum sentido. Nós, numa primeira análise, a votação e a discussão que fizemos, ficamos muito próximos daquilo que era a proposta relativa do Governo. Porquê? Considerando que, obviamente, as obras têm um projeto, há um agente acreditado que elabora esse projeto, há novas tecnologias, há materiais, porventura, mais fiáveis, e, portanto, nós achamos que era possível, nesta área, introduzir alguma simplificação sem que isso significasse pôr em causa a segurança. E concordamos que há até outras áreas, já que desloga do risco sísmico, naquilo que é um grande plano de regeneração urbana e de recuperação do edificado e até regulação patrimonial, onde essas questões não estão tidas em conta, e, portanto, eu preferia quase, isso sim é que merecia ser tratado, porque, uma vez, já que estamos a renovar, então que seja feito também, lá está, de acordo com as novas práticas, com as novas tecnologias, com os novos riscos, etc, etc. Aqui pareceu-nos que havia, que aquela gestão era no bom sentido. É evidente, vamos ouvindo e há dúvidas que vão subsistindo. Há quem diga, bom, tem razão, é feito por um projeto, mas as fiscalizações periódicas ou a fiscalização do dito projeto têm dado que pelo menos 30%, e agora peço desculpa se me enganei no número, 30% encontram inconformidades. Ou seja, já não é o caso, é o desenhador que faz, não vou por aí. É só na confirmação ou no concreto há um número. E a minha pergunta é, esse número ainda assim é aceitável? Configura em si mesmo um risco que obriga uma nova fiscalização, ou seja, uma redundância? Ou os dados que os senhores têm, isso não se confirma, e não se confirmando o que possa existir eventualmente adaptações necessárias que não põem em causa a segurança do projeto? Essa era a primeira pergunta. E depois também, tendo em conta o momento atual, as propostas, a proposta, no fundo, nas alterações, no fundo, não as elimina. Em vez de 2, passa a 3. Ou seja, se é não possível, nós alargamos o horizonte temporal de cada inspeção, tendo em conta que hoje, acredito que os conhecimentos técnicos tenham melhorado um pouco a fiabilidade e a segurança dos sistemas, quer seja de eletricidade ou de gás, e, portanto, se também aqui não podemos fazer uma adaptação, se isso põe em causa ou se primeiro a segurança, ou se até há outras áreas. Eu, por exemplo, também se falou, eu não fiz ainda nenhuma audição destas, a própria ligação no caso dos sistemas de gás, principalmente aqueles gás que estão fora da residência, de fora da residência até a residência, quem controla a qualidade. Eu tenho disso, eu limito-me a mudar a botija de gás, não faço nem ideia do que é que se passa para lá disso. É completamente automático, muda o gás e liga a torneira e siga até ao dia, não é? E portanto, se também aí nós não devemos aproveitar, já que está mexendo na legislação, introduzir, portanto, o conhecimento, o vosso conhecimento era importante. E portanto, no fundo, era as propostas, quer do Bloco, quer uma delas vai de encontro àquilo que era a vossa condição necessária e suficiente, outra não, são meras alterações ou adaptações àquilo que a própria legislação já tem. E essa questão, que me parece também pertinente, embora ainda ninguém me tenha convencido, que é na mudança do utilizador. Eu acho que é um momento em que quem aluga, acho que tem o dever de diligência, e o dever de diligência é saber o que se aluga, mas o dever de diligência não é matéria que precisa de conhecimentos técnicos que podem existir. Portanto, eu posso verificar tudo e ainda assim me escapar qualquer coisa que possa pôr em causa a segurança do edifício. Mas ainda assim, sendo sensível que há aqui um risco, se a legislação responde bem a esse risco, ou se também aqui na mudança do titular, há mecanismos hoje e práticas consolidadas que nos poderiam eventualmente eliminar esta necessidade. Ou seja, no fundo o que eu quero dizer é que se me disserem que a alteração à proposta pelo Governo cumpre bem com o preceito de simplificar e de poupar eventualmente alguns custos e que não põe em causa a segurança, eu fico confortável. Agora, fiquei de facto sensível à questão de que há um conjunto de projetos que eu quero acreditar são feitos por especialistas. E, portanto, não gostava de haver redundâncias, nem parece de facto que quem não é técnico consegue verificar um projeto e ainda assim acha que o projeto está errado ou tem deficiências. Essa matéria deixou-me a pensar, bom, porventura um double check não mata ninguém. Se for a benefício da tal segurança, faz bem, e a segurança do utilizador. Agora, não me parece que seja muito coerente, nem parece que haja necessidade de pôr isso na lei. No fundo, era essa a percepção que eu gostava de ter, para sabermos o que é que nós fazemos. Estas duas propostas também são conhecidas. No fundo, o que está aqui em causa é como é que nós votamos a proposta do PCP e do Bloco na percepção legislativa. No fundo, é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Passava então a palavra ao Sr. Bastonário.
Ok, muito obrigado. Vou tentar, assim, há aqui muitas perguntas que é entrar já no pormenor e que eu acho que é muito importante. Quer dizer, eu acho que, não me cabe em fazer sugestões, mas tomava, digamos, tinha o atrevimento de dizer...
Só me esqueci uma pergunta que ninguém fez. Quando fala, na sua condição base, eu te pergunto, é preciso projeto para todas as instalações? Ou os senhores podem dizer, há aqui um limite perante o qual tem mesmo que ser obrigatório e há um limite abaixo do qual não faz nenhum sentido? Para um leigo, do que é que estamos a falar? É um barracão? É um prédio de 4 andares? Ou... O que é que é?
Se calhar começando por aí, para nós, é para todos, incluindo para uma coisa que é regra não haver, que é os edifícios do Estado ou das câmaras ou das entidades licenciadoras. Para nós é uma coisa absurda que o Estado dispense, as câmaras dispensam, o não sei o quê. Não é possível. Para mim, quando dizemos todos, é... Todos, incluindo esses edifícios, aliás, diria por maioria de razão, pode ser um projeto feito pelos técnicos internos. Não. Desculpe, não é. Posso dar exemplos. Quer dizer, né? Por exemplo, uma pessoa compra... Posso dar um exemplo concreto. Um quartel, antigo quartel, que é transformado, não tem nenhum projeto porque não era obrigatório. Nem de estabilidade, nada. E agora, para dar um uso, e se quiser podemos, teve que se inventar. Nada. Porque as pessoas... Eu peço imensa desculpa, porque às vezes depois fico... Alguns dos seus deputados já conhecem, depois eu fico... ganho entusiasmo. Às vezes nós sabemos pouco do que estamos a falar. E nós não trabalhamos muito os processos. E, portanto, começando pela última pergunta, para nós deve haver a obrigatoriedade de projeto para todas as edificações.
Edificações.
Todas as edificações. Todas. Mesmo a ponte precisa de iluminação e, portanto, precisa de projeto. Nós admitimos é que, por exemplo, até seis... uma coisa básica de uma pequena casa ou de um barracão possa ser feita por um eletricista ou por um técnico novo agora destes que estão a ser formados. Nós achamos que...
Traduza lá isso, por favor. Isso quer dizer o quê? Quantos?
6,4 cabos. Não. Não, é que é 40, como está agora, é o tal prédio, se quiser eu dou-lhes o estudo feito por nós, é o tal prédio de 8 fogos. E duas lojas, 40, 41, porque depois ainda tem o fator de o coeficiente de simultaneidade, que muito bem, acho que é o projeto do PC que termina com ele, ou é o PC ou do Bloco, já não sei, que termina com é do Bloco que termina com o coeficiente de simultaneidade, porque isso dá para fazerem umas coisas e, portanto, temos que ser claros, estamos a falar de 6,4, que é aquilo que nós em casa, na casa mais básica, tem. Isso pode ser feito, o projeto, por um eletricista ou por um dos técnicos superiores profissionais ou por um técnico profissional de 12º ano, pode, na nossa opinião. A partir daí tem que ser por um engenheiro ou um engenheiro técnico. Não há que ter sobre isto nenhum medo. Agora, há que também arranjar, porque eu pergunto outra coisa que é lateral a isto, que é assim, os novos cursos técnicos superiores profissionais vão fazer o quê? Se não tiverem competências próprias, então vão fazer um ano ou dois anos no ensino superior e não têm competências próprias a fazer um projeto até 6,4 KVAs. Nós não somos sectaristas. Sabemos que isso pode tirar-nos mercado, mas eu acho que tem que encaixar porque esses técnicos são muito importantes. E são muito importantes para responder a uma outra questão, que é a questão da execução. O problema nem sempre está no projeto. O projeto pode ser muito bom. Esta é uma pergunta transversal também. O projeto pode ser muito bom. O que é mau? É a execução. Porque ele diz que lá que é, a secção é de 6 milímetros e ele põe lá 4 ou põe 2. E depois o senhor chega à casa e mete não sei quantos aparelhos em cima daquilo. Esse é que é o problema. Portanto, quando nós dizemos já auditoria, deve ser auditoria. Ou é o projetista que fez o projeto, que depois tem que declarar que a execução foi feita de acordo com o projeto que ele elaborou. Por exemplo, que nos arquitetos, isso acontece muito, porque se o arquiteto faz umas coisas, uns desenhos, uns bonecos bonitos, não é ofensa para os arquitetos, faz uns bonecos bonitos, mas depois uma pessoa chega lá e tira uma coisa, o arquiteto fica todo ofendido, porque tem direitos de autor, o projetista da engenharia faz um projeto bem feito e depois, como nunca mais ninguém vai ligar ao que foi executado, uma pessoa, para mim, a verdadeira auditoria não é ao projeto, é à execução. O que nós admitimos e defendemos é que nos projetos de grande dimensão, que vem até no contrato da contratação pública, seja obrigatória a revisão de projeto. Que é coisa diferente. Eu tenho total confiança nos técnicos que fazem projeto. Há, como em todos, alguns que apanham umas penas porque se portaram mal, mas isso faz parte do sistema. O sistema está controlado. A esse nível. O que não está controlado é a execução. E o que eu acho é que o técnico que elabora o projeto devia validar no final se a sua execução foi feita como ele tinha pensado. Isso é que era o mecanismo. Pode haver outros. Mas esse, para nós, era um mecanismo e um mecanismo simples. Mas indo agora por ordem, eu julgo que, estando o projeto online, estando ele disponível numa base de dados, que me parece que é essa, e bem, que o Governo propõe, podia ser melhor, aperfeiçoado, mas ele pode estar na base de dados e pode estar disponível a quem adquirir. Ele pode, por exemplo, está aí há uns quase 2 anos, a alteração da ficha técnica de... Eu acho que aí há muito, nós na altura... participámos nessa discussão, depois isso parou, está parado, mas acho que devia voltar a ter andamento e algumas dessas coisas deviam constar. A ficha técnica de habitação não é para ter lá aquelas informações que não interessa para coisa nenhuma e depois não estão lá aquelas que são importantes. Aliás, há um despacho posterior que diz que a ficha devia ter também lá a certificação energética. E eu pergunto porquê que não há de ter lá o projeto de eletricidade e o projeto de gás. Porquê que não há de ter? Para saber, por exemplo, se aquilo está calculado para quanto? Alguém sabe o prédio em que moramos, quanto é que tem de potência instalada? Não sou de lá, quero aumentar a potência. Antigamente chegava lá, mexia-se e agora não se pode mexer. Ou mexe de outra maneira, ou liga-se à EDP para subir a potência, né? E paga-se uma taxa superior sobre isso. Que também não percebo porque é que se paga taxas de... Há muita falta de informação sobre... Pois. Pois.
Mas está a dizer as casas novas.
É assim, vamos lá ver. Nós estamos a falar aqui, há dois mundos. Há o mundo novo e há o mundo velho. E eu acho que não se pode tratar também tudo da mesma maneira. Agora, eu acho, por exemplo, e nós achamos que, se calhar, e já falei nisso há pouco, no certificado energético, da eficiência, nós podíamos ir mais longe e isso não fazer, mude, diz o perito, mude a janela, ponha vidro duplo ou triplo, ponha um isolante e melhora. Alguém faz alguma coisa dessas? Aquilo é informação para quê? Agora, podia ser feita para qualquer ato de transação de imóvel, de arrendamento. No arrendamento, então, seria fundamental uma verificação técnica. Dirão assim, mas isso não tem nada a ver com isto, não é disso que estamos a falar. Não, as condições de saúde de uma habitação, aquilo que depois vai para o Serviço Nacional de Saúde, das condições de salubridade do edificado, porquê que não é, como em alguns países, a que até é a Junta de Freguesia que faz essa declaração? Nós sabemos que vivemos num país que muitas vezes é tudo facilitismo até o dia em que as coisas acontecem. E depois é que se lembramos todos do que é que não fizemos ou que devíamos ter feito e da responsabilidade que cada um tem. E nós achamos que havia que mexer nisso. A confiança pública nos técnicos é verdadeira, mas não devemos confiar na sorte. E portanto devíamos criar mecanismos, sem serem ofensivos da dignidade dos técnicos, mas que impedissem que... Nós lançámos há 10 ou 12 anos uma campanha que era engenharia ilegal. Eu não acredito na eletricidade que haja um projetista a fazer o projeto de eletricidade, um desenhador. Qualquer um faz um projeto de eletricidade. Não é preciso ser desenhador. Agora, não acredito que haja um engenheiro técnico que assine o projeto de eletricidade feito por... Isso eu não acredito. Na arquitetura... Isso acontecia e continua a acontecer. São feitos por este e por aquele e o arquiteto agora assim. Mas isso é outra questão, não é essa questão. A pergunta que me é feita aqui é se isso é possível. É possível, mas não é credível que aconteça. Aliás, a ficha técnica, a eletrotécnica é tão simples de escrever. Aliás, nem é nenhuma ilegalidade, porque hoje não é preciso projeto, como eu estava há pouco a dizer, não é? Não é projeto, não. Não é preciso. Agora, a execução, eu acho que sim, que devia ter uma validação. Devia ter uma validação. Os prédios que têm mais de 20 anos, bom, isso aí, os prédios, o edificado antigo, eu acho que devia ter um tratamento diferente, porque nós agora não podemos pôr regras e chumbar tudo o que está para trás. Não, isso não é possível. É possível ir melhorando cada vez que se faz uma intervenção. É evidente que isso pega com a outra questão da reabilitação low cost. Nós sempre estivemos contra isso e eu acho, aliás, já vi hoje aí uma proposta, uma recomendação ao Governo para rever rapidamente aquela legislação e acabar com ela. Quer dizer, só pode, é uma questão de bom senso. Eu vi hoje, não sei se... E, portanto, sobre isso, eu acho que não há nenhuma dúvida que temos que mexer nessa legislação que simplificou. A ideia era boa, mas depois os efeitos práticos são assim.
Dispensa que está nesse artigo, tudo o que esteja nessa legislação, dispensa estas obrigações, os senhores também não concordam.
Nós não concordamos. Mas sim, o que está em causa é assim, daqui a 20 anos ou 30 vamos dizer que o que fizemos agora estava muito mal e depois não há correção possível para fazer. Bem basta os prédios que nós já temos para aí, que não sabemos o que é que devemos de fazer, ou se devíamos demolir, ou se devíamos qualquer coisa desse género. Sobre o gás, é assim, nós, quando foi a proposta do anterior, não, esta, do 97, nós chamámos a atenção que primeiro devia haver projeto de gás para todos os edifícios, ponto. Se o construtor diz que não vai pôr gás, passado uns anos, os moradores, o condomínio diz que vai pôr e depois faz aquelas coisas que nós vemos aí nos prédios. Quer dizer, eu acho que isso não faz nenhum sentido e, portanto, tem que haver projeto de gás, na nossa opinião. Mas há outro problema que o deputado Eduardo Amaral também levantou, que é a história das botijas. Assim, não há nenhuma regra para as botijas. Qual é a dimensão? Há 1,5 metro de tubo de borracha, como é que liga sem tubo de cobre? Se não pode ser neste diploma, então faça-se outro. Nós propusemos que fosse incluído neste diploma, porque era no diploma do gás, que devia, todas as questões do gás deviam estar inseridas. O gás de botija e todas as questões e essas regras. Agora, o que é que as pessoas fazem? Tem lá a botija, nem sequer tem uma braçadeira, aquilo fica lá há 50 anos, a borracha a ressequir, e depois há um acidente. Pois quem é a culpa? É da velhinha, que perdeu as velhinhas, que não tinha nenhuma noção daquilo. Não pode, nós somos todos corresponsáveis disso. Cada vez que morre uma pessoa nestas condições, nós que temos mais conhecimento, mais informação, e por maioria aqueles que produzem as leis, temos todos responsabilidade. Portanto, tem que se olhar, não é neste diploma do gás, então que faça-se um diploma ao lado, nas condições para... porque isso é muito grave, que o que está a acontecer, e vai acontecer mais, não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria. Portanto, sobre a reabilitação, tem que haver projeto e tem que acabar as isenções que existem. Eu até admito que haja, por exemplo, uma isenção das comunicações do ITED. Agora, não haver... um senhor num prédio reabilitado tem que pôr lá o ITED. Todo. O resto... Nós reabilitámos o nosso edifício no Rocio. Custou-nos mais, porque era obrigatório, porque tinha exigências, o ITED, do que a Sismo, o Sismo que não tem nenhuma. Isto faz sentido. Eu acho que não faz nenhum sentido. Na reabilitação podemos simplificar ao nível do ITED. Admito que se possa simplificar ao nível da acústica, da térmica já tenho mais dúvidas. Agora, não pode ser é pintar, tirar a parede e tocar a pôr no mercado. Eu acho que isso não é possível. Há uma responsabilidade nossa, de todos, e portanto nós defendemos que haja projeto para todos. Podemos voltar a essa discussão mais em pormenor. O Sr. Deputado do PSD perguntou-me aqui se os projetos tinham que ter fiscalização. Eu digo assim, não. Digo é que os projetos, por exemplo, acima de 100 KVAs ou outra coisa no género, tenham que ter, como aliás na contratação pública, tenha que ter uma revisão de projeto. Assim, cada um faz o seu projeto e o seu projeto é o melhor. Vem o meu colega do lado e encontrará no meu projeto seguramente coisas que faria de forma diferente. Isso, a um determinado nível, não tem nenhum problema. Numa outra dimensão, isso pode ter outros problemas. Eu acho que o exemplo da contratação pública para as grandes obras se podia aplicar também no caso da eletricidade. Era definir o patamar e, portanto, assim, se eu tenho um PT com 600 KVAs, se calhar vale a pena ter uma revisão de projeto. Agora, se eu tenho um prédio de 8 fogos, eu acho que não há muito a rever. Quer dizer, as soluções que se encontram não são muito diferentes. Agora, eu num PT posso ter um elevado consumo de energia reativa, se puser as baterias pago menos à EDP, consumo menos CO2, Há aqui depois um conjunto que, mas isso não é direto. Está bem, epá, quer dizer... Não estou de acordo que seja obrigatório. Eu faço o projeto e agora o António vem dizer, epá, podia ter posto aqui três tomadas mais ao lado. Diga?
Se o projeto que foi elaborado por um técnico, depois vem um técnico dizer isto não respeita a legislação e a regulamentação em vigor.
Não, mas isso é outra coisa. Eu não acredito que um técnico faça um projeto e declare que respeita a legislação e não respeita. Desculpe, eu não faço e não conheço ninguém que o faça. Pode fazer por engano, por lapso.
Mas é isso mesmo.
Mas é assim, mas está bem, mas num prédio de 8 fogos ou de... Isso não é nenhuma gravidade. Quer dizer, vamos lá ver, há aqui uma análise custo-benefício, porque senão depois nós vamos... É assim, nós podemos aqui criar regras, como aliás criamos regras muitas vezes a partir de modelos nórdicos, e depois não... Veja-se aí o caso das escolas secundárias que nós reabilitámos, que temos lá coisas poderosíssimas no ar-condicionado, e depois não há nem energia para pôr aquilo a funcionar, nem dinheiro. E, portanto, não vale a pena nós também queremos dar um salto para sermos os melhores do mundo em tudo, quando nós não temos condições financeiras para ser... eu acho que temos de ser equilibrados e não ser nem ao mar, nem à terra. E o que eu estou aqui a propor hoje e a pedir, enfim, e já sei que estou a ultrapassar o tempo, é bom senso nestas coisas, porque isto não vai lá, porque depois ninguém cumpre coisa nenhuma. Mas eu vou ser rápido agora nas coisas que está aqui. As auditorias, sim, o gás tem que ter projeto. O Sr. Deputado pergunta se o gás tem que ter padrões de qualidade. Pois tem que ter, quer dizer, não, na nossa opinião não pode ser de outra maneira. O Sr. Deputado Amaral perguntava um bocado se os chumbos de 30%, eu não acredito neste valor, sinceramente. Há aí muita especulação, há aí muitos números também dados pela CRTL que tinham outros objetivos e, portanto, tínhamos que ver, eu acho que isso não... É evidente que uma auditoria pode sempre chumbar porque não gostou da tomada e não sei o quê. Mas também chumba porque não há projeto e porque não há a verificação da execução e qualquer um pode executar. Portanto, é preciso ver que isto depois tem consequências ao nível dessa matéria. O tempo de inspeção. O tempo de inspeção, eu acho, nós achamos que assim... Se eu tenho uma inspeção válida por 5 anos, se o inquilino muda, não é preciso fazer uma nova inspeção, porque isso de facto era penalizar isso. A proposta do Governo está muito bem, não precisa. Se já tinha, não precisa. Em vez de 5, pode-se alargar o prazo. Não. Agora, não parece que tenha sentido, cada vez que muda o utilizador, tenha que haver uma inspeção para cobrar mais não sei quantos. Não. Então gaste-se esse dinheiro noutra coisa mais útil. E para concluir, é assim, nós achamos que a proposta do Governo, como já nós dissemos, vai de facto no bom sentido, como diz o Sr. Deputado Eduardo Amaral. Agora, com as duas propostas do PC e do Bloco... A do BCP. E com mais alguns dos nossos contributos, acho que podemos ter uma lei melhor e que sirva a todos e que não seja mais dispendiosa para a bolsa de cada um. Isso é a nossa disponibilidade e estamos disponíveis para, numa fase posterior, se o nosso contributo for útil, nós... Não, nós já mandámos algumas coisas, nomeadamente o parecer do LUNEC, que eu peço... A Comissão recebeu, é assim, valia a pena ler o parecer do LUNEC, porque não é o parecer da Ordem dos Engenheiros Técnicos, é o parecer do LUNEC, vale a pena ler, porque é independente e mais, e se os seus deputados não ficassem muito zangados comigo, eu acho que valia a pena este tipo de projetos pedir ao LUNEC para emitir uma opinião. É o melhor laboratório que nós temos e pouco... LENEC, Nacional de Engenharia Civil. Eu posso deixar aqui uma cópia do laboratório, do parecer do laboratório.
Mas isso é melhor pedir ao LENEC. Temos a comissão para pedir ao LENEC. Podemos fazer a audição do LENEC.
eu, se me permitem, enfim, o atrevimento, eu acho que, Sr. Deputado, eu mandei umas, valia a pena, sobre este diploma, o LNEC emitir uma opinião. Ficávamos todos mais confortados e assim, a nossa posição pode ser vista, vocês querem arranjar mais trabalho para os vossos membros. Claro que sim, também. Obviamente porque nós só vivemos das nossas cotas e, portanto, se os nossos membros andam a estudar e pagam as cotas para nós fazermos este trabalho por conta do Estado, portanto, obviamente que nós queremos que os engenheiros técnicos tenham mais trabalho. Mas não somos egoístas ao ponto de querermos todo o trabalho. Queremos só o que temos direito e que não é pouco. Mas achamos que uma audição e o contributo de entidades como o LNEC dignificavam-nos a todos e deixavam-nos todos mais tranquilos, porque seguramente as posições que nós temos, o LNEC vai defendê-las, e portanto todos ficam mais tranquilos, porque isto do que se trata é de confiança pública e de segurança de cada um de nós. Tão simples quanto isso. Isto não é eminentemente uma guerra se a tomada deve ser azul, vermelha ou cor-de-rosa ou de outra cor qualquer. Não é seguramente esse o problema e, portanto, esse é o apelo que nós fazemos. Muito obrigado.
Sr. Cenário, dizer que, talvez a nível... Já, para além do Sr. Cenário e de todas as audições que já aconteceram hoje, certamente conhece, temos já mais um conjunto de audições pedidas, nomeadamente ao... à própria DGEG, à ERSA, ao LNEG. Nenhum grupo parlamentar efetivamente pediu o LNEG, mas atendendo à vossa sugestão, existindo concordância de todos os grupos parlamentares, é também uma audição a fazer, mas obviamente esta matéria é uma matéria que foi feita pelo Governo, digamos assim. Nós estamos aqui para tentar melhorar o diploma. O diploma está em vigor como ele está, obviamente poderá sofrer melhorias ou não ao longo deste processo e será certamente esse o nosso papel neste grupo de trabalho de energia, que tem outras competências além deste projeto em específico, mas neste projeto em específico fazer de não de uma questão política, mas de uma questão em que todos os grupos parlamentares possam encontrar aqui uma solução em que todos estejamos confortáveis, que estamos a fazer o melhor para a segurança do país, que acho que é o mais importante nesta matéria.